Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Leonardo Cavalcante. A gente está falando um pouco do processo histórico brasileiro, né, nos processos históricos, como diz a Lilian Schwartz, né? A gente foi cunhado num estado de violência e a gente continua repetindo ele até hoje. Professor, como que a gente, dentro desse processo histórico, a gente tem a vida controlada desde sempre? Como é que a gente pode pensar nesse controle, esse controle externo? Eu lembro também quando eu li a Teoria da Dependência, né? Na época que o Fernando Henrique ele escrevia algumas coisas muito parecidas com o Florestan Fernandes, e ele fala da Teoria da Dependência que o país, o Brasil e os países periféricos teriam, atrairiam para si as atividades de risco, né? Aquelas atividades que colocam as pessoas em risco, que coloca toda a sociedade em perigo, porque os grandes centros, né? Os países, como dizer, colonizadores, os países hoje tidos como ricos e primeiro mundo, sempre coloca nos países de terceiro mundo e nos países abaixo do terceiro mundo as atividades de risco que põem em risco a sua própria população e sociedade. Nós podemos dizer que o nosso processo histórico, tanto de liberdades individuais, garantias também fundamentais, está muito alicerçada nessa coisa também, nessa ideia do periférico, né? Ou seja, aquilo que é de domínio, que precisa ser estudado como domínio civilizatório, é uma coisa que historicamente tem nos. No, que tem sido aplicado na América Latina. Essa pergunta é porque a gente vê agora, por exemplo, a Operação Lava Jato. Todos nós sabemos que tem dedos de atores estrangeiros na Operação Lava Jato, principalmente nos Estados Unidos, por causa do pré-sal e por causa das riquezas e por causa desse crescimento social que estava havendo naquele momento e também pelo alinhamento do Brasil com os BRICS e com a Rússia. A gente vai viver isso a vida inteira?
Eu não vejo sinais de que estaríamos num caminho de emancipação. Até hoje não vi esse sinal, infelizmente. Você deve lembrar, Ederson, e o público que está assistindo, que aquelas pessoas durante o domínio do Império Romano que estavam fora, eles eram chamados de bárbaros. E a gente até hoje tem a conotação de que ser bárbaro é ser mal educado, intransigente, estúpido, grosseiro, violento, quando na verdade não tem nenhum tipo de relação, né? Então, estar fora do domínio do centro, né, ou estar na periferia, foi o termo que você utilizou, parece algo extremamente histórico, né, nos processos de colonização, nos processos de exploração. Eu nem gosto muito do termo colonização. Acho que o termo mais exato seria exploração, né? Que países da Ásia, da América e da África sofreram e sofrem, muita gente ainda sofre disso. Eu vejo muita gente vendo grandes magnatas, né, do Vale do Silício, milionários, como se fossem exemplos a serem seguidos, mas eu queria saber dessas pessoas se elas sabem quantas pessoas precisaram morrer na África para conseguir pegar a matéria bruta que eles utilizam, por exemplo. É como se essas coisas ficassem veladas, né? Para você falar de um país como o Brasil, quantas pessoas sofreram para isso aqui se tornar uma sociedade, né? Quando você fala, né, aquilo que nos sobra, que nos resta, se você for para a Europa, ainda nos dias de hoje, quem faz o subemprego são os estrangeiros, principalmente os ilegais. Você disse que eu morei fora. E por que então o país não expulsa essas pessoas que estão lá? Porque se tirarem elas, as pessoas que são de lá não vão fazer esse serviço. Então, se você vai para a Europa, quem você vai ver entregando jornal, lavando carro, trabalhando em café, vão ser brasileiros e africanos, principalmente. Então, não é só dentro do nosso espaço que somos periferia. Nós também somos párias quando estamos em território deles, né? Então, esse processo, eu nunca percebi um caminho outro que não da continuidade dessa vigilância. Né? O Foucault, quando escreve a obra Vigiar e Punir, ele fala desses mecanismos de docilização do corpo, né, de domesticação do corpo. Veja que a estrutura de uma sala de aula representa muito bem isso, né? As pessoas sentadas, olhando para frente, acumulando um monte de informação, mas participando pouco, né? O George Orwell, quando escreve a obra 1984, né, que ele escreve ali uma distopia, onde o mundo seria vigiado pelo grande irmão, você passaria por um processo de lavagem cerebral assim, gigantesca. E só mais uma referência, que é um livro recém-lançado da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância. Né? Ou seja, nós sempre fomos vigiados por meios diferentes. Seja, isso, olha só o que apareceu. Seja, por exemplo, durante as navegações, seja na exploração econômica, seja agora pelo mundo virtual. E aí a gente passou de um processo onde nós éramos produtores, nos tornamos consumidores e agora nós somos o próprio produto, né? E a Shoshana, ela fala muito isso, ela fala dos mecanismos de funcionamento das redes sociais, né? Veja, não é dizer assim, quando eu paro uma imagem, aquela imagem vai se reproduzir por algoritmo. Não é isso. Quem fala isso é o Yuval Harari, o historiador. O que ela está falando ali é o que está por trás de como tudo é feito para se concretizar esses mecanismos de dominação virtual. Então, eu acho que muda apenas o método, mas, assim, a essência é a mesma. A essência do controle, da vigília e da dominação continua muito forte, só que por aparelhos distintos.
E aí, já que você entrou nessa seara, eu queria continuar nesse pensamento de Michel Foucault, quando ele fala do controle do Estado, né, sobre os nossos corpos, né, que vai determinar as suas ações e o que você deve fazer, o biopoder é uma das coisas que a gente discute muito aqui também, que hoje está nas mãos das corporações que valem muito e valem mais do que os estados, como disse aqui o Rafael Valim, né? E aí eu queria te perguntar, professor, como é que esse controle social através dos nossos corpos, que essas corporações, além de dominar os nossos corpos, com os nossos desejos, né, com os algoritmos e tal, hoje a gente percebe uma atuação muito forte dela dentro do próprio Estado, né? Então, você tem o próprio Uber, a uberização das relações, né? Um individualismo muito grande também, e esse controle do desejo do sujeito, né? Esse projeto de dominação, e aí já civilizatório mesmo, né, como império, né, e aí vindo pelos algoritmos das grandes corporações que estão completamente ligados aos países exploradores, dominadores, né? Esse processo histórico que está começando agora mesmo, né, dessa forma mais digital, ele é também um desafio para todos nós, assim, que temos um pensamento crítico, que a gente percebe, você percebe na sala de aula, por exemplo, como que esses controles estão cada vez mais amplificados. Como é que a gente vai trabalhar isso, professor, assim, principalmente no campo que você atua muito bem, que é o campo da história, o campo do pensamento reflexivo, do pensamento crítico? Como é que você pensa tudo isso e como é que a gente pode achar um norte nesse sentido?
O Karl Marx, ele tem uma expressão que dizia o seguinte, não é a nossa consciência que determina o mundo, mas é o mundo material que determina a nossa consciência, né? Trazendo para os dias de hoje, a nossa consciência, ela está sendo determinada por esses aparatos técnicos, principalmente no campo virtual. E eu acho que tem uma eficiência maior pela velocidade e pela quantidade de pessoas que elas são, digamos assim, dominadas por esse uso. Eu vejo muita gente que culpabiliza os jovens como se eles, digamos assim, fossem zumbis da modernidade, da tecnologia. Mas eu percebo isso em todas as gerações. Nos adultos, nos mais velhos, nos jovens. Eu acho que isso não é uma coisa exclusiva dos jovens. E eu acho que a gente está perdendo a capacidade de escuta. Às vezes eu converso com uma pessoa e ela não precisa mais estar com o celular na mão, não precisa. Mas eu converso com ela e ela não consegue ter concentração no que eu estou falando. Porque aquilo que ela visualizou nas redes sociais toma o tempo dela mesmo sem ela estar nas redes sociais. Então esse impacto ele é muito forte, ele é muito violento. E a gente está perdendo essa capacidade de escuta. Eu acho que um dos processos que não precisa ser acadêmico, que nós podemos fazer, é fazer isso que estamos fazendo aqui. Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Escutar não é ficar numa situação de passividade, mas é ir de encontro ao outro. Então, quando você fala, eu estou prestando atenção naquilo que você está falando, para poder formular um questionamento, uma resposta, mas também eu estou tentando compreender toda essa dimensão que a sua fala traz. Então, quando você tem essa preocupação, né, que é você se antecipar àquilo com que você vai se ocupar, que é a pré-ocupação, eu acho que poderia ser um caminho, é escutar. Não sei se hoje haveria a possibilidade de você dizer assim para alguém: use menos o celular. Eu lembro que há 5, 4 anos atrás, existia uma lei, pelo menos aqui, existia uma lei municipal que os alunos não podiam usar celular. Não, não existe, não tem mais essa lei. Hoje até incentiva-se o aluno a usar o celular. Foi tipo assim: a gente perdeu. Não tem como evitar o uso. Então, já que eles vão usar, pelo menos vamos dizer que o celular é para pesquisa. Mas todo mundo que está envolvido na área da educação sabe que mesmo que o aluno use o celular para pesquisa, em algum momento ele vai entrar numa rede social, ele vai pedir o celular para fazer pesquisa, mas ele vai estar usando para outros fins. Então, assim, eu acredito que o uso desse aparato tecnológico, ele veio mais bem equipado, ele veio mais bem preparado. E assim, eu acho que o tipo de dominação que ele traz hoje sobre nossas mentes, ele é mais efetivo do que existia antes. Porque é um controle do corpo, mas é um controle também da nossa mente. Nos controla o tempo inteiro. Veja que, para você exercer seu trabalho, você precisa estar conectado, você tem que conversar com as pessoas, às vezes você não tem tempo, mas assim, é uma coisa que se tornou imprescindível. Mas as pessoas estão tornando isso como, digamos assim, algo essencial. Eu dificilmente vou a um ambiente, seja restaurante, um bar, qualquer ambiente, em que as pessoas não estejam o tempo todo usando celular. A gente gerou uma necessidade que antes de se alimentar do prato que eu peço, eu preciso tirar uma foto e publicar, porque eu preciso anunciar o mundo onde eu estou, o que eu estou fazendo. E essa exigência, ela não foi imposta no sentido de dizer assim, vocês têm que fazer isso. Mas você percebeu que todo mundo estava fazendo. E como eu quero fazer parte de um grupo, então eu também cedo a esse tipo de desejo. Você, na pergunta, falou de individualidade. Eu acho que o termo individualidade é muito mais uma expressão ilusória de perda de identidade. Eu acho que eles usam o termo individualidade para que eu me sinta como parte integrante desse processo, quando na verdade eu não faço parte. Eu perco a minha identidade porque no final das contas eu começo a assumir vários personagens. Então eu tenho um personagem de professor, eu tenho um personagem de marido, eu tenho um personagem de pai, eu tenho um personagem de amigo. Eu tenho vários personagens, mas quem eu sou? Então, é provável que isso que eu chamo de personagem, que vem da expressão persona, que significa máscara, é o que estão dizendo para mim que é minha individualidade. Mas quando eu me encontro só, aquele momento que eu tenho comigo mesmo, é quando eu me deparo com a minha identidade. E eu não consigo mais encontrar a minha identidade. E talvez eu nunca tenha tido. Porque sempre foram os outros que determinaram aquilo que eu deveria ser. E aí você começa a pensar. Como isso é mais difícil para certos grupos, como as mulheres, por exemplo. Em que a Simone de Beauvoir, por exemplo, uma existencialista, diz que a existência precede a essência, né? Uma frase de Sartre, mas ela, como existencialista, concorda com isso. Mas em relação à mulher, a mulher, ela não pôde exercitar sua existência, porque ela sempre foi determinada pelo homem. Mas quem precisa falar sobre isso são as mulheres. Então, se eu quero entender o que é o universo feminino, eu tenho que escutar uma mulher. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. O que eu posso fazer é ter o meu papel de escuta, aprender e fazer aquilo que é possível dentro das minhas limitações. Se eu quero entender o que é o racismo, eu preciso escutar a pessoa que sofre o racismo. Porque, além da experiência e da vivência que ela tem, ela também se debruça sobre isso. Se eu quero falar sobre racismo, eu tenho que escutar o Renato Nogueira. Né? Eu tenho que escutar a Jamila Ribeiro. Porque eles têm a experiência, eles têm o ensinamento, eles têm o estudo, eles têm a pesquisa. Então, eu, no meu papel de ouvinte, eu aprendo com eles. Então, eu acho que uma das coisas que nós devemos fazer nessa sociedade que é tão manipulada, dirigida e determinada, é a gente dar esse lugar de fala, porque uma coisa, infelizmente, que eu percebo, Ederson, é que meus alunos me escutam muito mais falando sobre feminismo, mas não suportam o que uma mulher fala. Eles não suportam quando uma mulher fala sobre os direitos dela. Mas quando eu, que sou homem, falo, eles me escutam. E isso é muito marcante. Porque era para escutar a mulher. E não é o caso de ser professor deles, não é isso. É o fato de ser um homem falando sobre uma temática em que as mulheres têm uma propriedade muito maior para falar. E aí, quando você vai para as redes sociais, pronto. Né? Aí é que é um universo, né, onde as mulheres são cada vez mais execradas, colocadas de lado. Então, esses meios tecnológicos de dominação, eles têm a dominação ampla sobre o ser humano, mas têm as dominações específicas, né? E isso me preocupa bastante porque, principalmente nesse período, né, de grande utilização de notícias falsas, é que as pessoas estão cada vez mais se orientando não por aquilo que é verdadeiro, mas por aquilo que satisfaz a vontade deles, né? Isso eu acho muito perigoso.
Bom, como você tocou nesse assunto, principalmente da violência contra as mulheres, contra as pessoas negras também, eu queria emendar uma pergunta, que é o momento que a gente está vivendo de retrocesso, né? Também eu enxergo que a sociedade também ela tem essa característica, né, de dar um passo para frente, dois passos para frente, um passo para trás, e a gente vai tentando construir uma sociedade um pouco melhor, né? Como é que a gente pode entender esses retrocessos, professor? Principalmente quando a gente percebe, esse ciclo, né, de violências, né, violências contra as pessoas negras, violências contra os transexuais, contra as mulheres transexuais. Eu lembro que na fala da Duda Salabert aqui no programa, ela falou uma coisa muito importante, que várias coisas, obviamente, mas teve duas frases que ela me deixou, ao longo do tempo, né, desse tempo todo que ela esteve aqui, muito encucado, e eu sempre repito essas falas dela, que o IDH de uma pessoa transexual é de 35 anos, né, menor do planeta. Parece a idade média, né? E ela fala uma coisa interessante, que o direito das pessoas, ele não é lhe dado, ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar sua liberdade, ninguém vai te dar sua dignidade, seu direito, você tem que conquistar ela. E essa pergunta em cima do retrocesso, que é uma pergunta bem reflexiva que eu queria fazer para você, é se nesse processo cíclico de violência que a gente vive, esses retrocessos que nos trazem, nos alertam e nos deixam ariscos, né, para continuar lutando por essas liberdades, essas garantias individuais e fundamentais, essa evolução social, tanto das pessoas negras quanto dos transexuais, todas as minorias. Está por aí, professor?
Ederson, eu não vejo retrocesso, eu vejo uma continuidade das práticas de violência. Porque quando a gente fala de retrocesso, parece que a gente chegou num ponto que estava bom e piorou. Eu acho que agora está sendo mais divulgado, Né? As mídias sociais também têm essa capacidade de desvelamento das práticas. Então, não é que a mulher, ela pode, por exemplo, isso é dado estatístico, né? Durante a pandemia ela sofreu mais violência, né? Feminicídio, violência doméstica. Mas ela sempre sofreu ao longo de 3 mil anos. Né? Pessoas negras sempre sofreram preconceito. Então, eu, uma perspectiva minha, eu não vejo que seja um retrocesso. Há uma continuidade desse uso da violência contra esses grupos. E por isso que os movimentos sociais são importantes, justamente para combater, como você falou, né, não é dado. E para essas pessoas, além de não ser dado, é dificultado o acesso ao direito. E a questão das trans, eu já fiz pesquisa com as trans, e quando elas descrevem quem é o público que procuram as trans, no caso, que só podem fazer programa, porque parece que elas não são aceitas na sociedade, são raras as que você vê, como, por exemplo, uma professora, alguém que trabalha numa loja. Então, às vezes, o que vai caber para elas, muitas vezes, é a prostituição. E o tipo de cliente que elas recebem, e aí eu não vi surpresa nenhuma nisso, são homens casados, dos 20 aos 35 anos, e muitos deles, quando você entra no perfil, são os conservadores. Né? O grande público vai ser esse. No caso específico das trans, eu percebo que a violência propagada contra elas é um sintoma de identificação. A pessoa que procura uma trans para ter uma relação sexual se satisfaz por algum tipo de desejo, obviamente, mas a pessoa que procura trans para agredir, para violentar e para matar é um processo de aproximação. O Flávio Gicovato, que é um psicanalista aqui falecido já, ele dizia que o amor e o sexo têm uma relação muito próxima. Então, se eu não posso fazer uso do corpo enquanto desejo, eu uso esse corpo enquanto destruição. Então, eu destruo o objeto do meu desejo. Então, eu acho muito plausível que as pessoas façam uma relação entre a homofobia e a homossexualidade. O homofóbico, ele precisa, é uma patologia, ele precisa se aproximar do gay, da trans, porque ali é o objeto de desejo dele. Ele sente atração, mas ele não pode revelar isso, porque, afinal de contas, ele foi educado numa sociedade extremamente misógina. Então, ele tem que mostrar que tem poder. Então, mas ele também não consegue ficar longe. Não é a pessoa que diz assim, eu não tenho nada contra a pessoa de um lado e eu do outro. Não, ela precisa se aproximar do objeto de desejo. Mas como ela não pode realizar o desejo que tem sexual, então ele agride, ele violenta e ele mata. E outra expressão que eu nunca compreendi é a pessoa que diz que não tem preconceito e coloca a adversativa mais. Mas, colocou esse mais, o resto da frase já não faz sentido. Porque a pessoa, com certeza, vai ter preconceito. Veja, é improvável que você viva no Brasil uma sociedade estruturalmente racista, estruturalmente misógina e conjunturalmente, porque a homoafetividade por muito tempo foi escondida, o que você vai ter ali é um processo de desconstrução. Nós fomos criados desse jeito. Então, o que nos cabe agora é desconstruir. É o que nos resta, a partir da educação, da crítica, né? É a possibilidade que eu vejo. E eu vou me desconstruir escutando essas vozes que precisam ser ouvidas.
Muito bem. Deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer o último intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está fazendo essa entrevista super bacana com o professor Hugo Leonardo Cavalcante. A gente está falando um pouco... Já fizemos uma viagem aqui do primeiro para o segundo bloco, né? E vamos voltar daqui a pouquinho falando um pouco mais de história, da vida humana e da convivência em sociedade, né? Que é um desafio para todos nós. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta com a parte final dessa entrevista.